Muito obrigado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Sousa começou por referir que, de facto, a Europa manifestou, a União Europeia, ao longo deste mandato, uma capacidade de responder a uma só voz a desafios absolutamente imprevistos e de enorme magnitude. É efetivamente assim. A forma como a União Europeia, por iniciativa da Comissão, é certo, mas com o envolvimento de todas as instituições, do Parlamento, do Conselho, como produziu respostas, algumas, aliás, absolutamente inéditas e que eram autênticos tabus, mas que perante a necessidade, quer no plano sanitário propriamente dito, com a aquisição de vacinas, quer depois no plano da resposta à crise económica que se seguiu, com a aprovação do Next Generation EU e o recurso aos mercados de forma coletiva por parte da União Europeia, com a aprovação da chamada bazuca, dos programas de recuperação e resiliência, foram mecanismos absolutamente inéditos de resposta a um desafio de enorme magnitude em que estivemos unidos. Como temos estado unidos, felizmente, na resposta à invasão ilegal, inaceitável, da Rússia relativamente ao território da Ucrânia e às atrocidades que têm sido cometidas relativamente ao povo ucraniano. E, portanto, de facto, creio que, estando a aproximar-nos de um final de legislatura europeia, podemos olhar para trás com otimismo, percebendo que os desafios que se colocaram foram enormes, foram inesperados, mas a União Europeia, em grande medida, esteve à altura desses desafios. Não fez tudo, não fez tudo bem, certamente. Gosto de evitar os manicaísmos. Naturalmente que há aspectos em que gostaríamos que se fosse mais longe ou que se tivesse feito de forma diferente, mas globalmente foi essencial o papel da União Europeia e da União dos 27 na resposta a estes desafios, que permitiu, aliás, responder diretamente aos anseios, às dificuldades, aos problemas dos europeus. Se passarmos agora de uma perspectiva mais de balanço, de uma perspectiva de futuro, o Sr. Deputado enunciou um desafio que se projeta para os próximos anos, que é também de enormíssima importância, que é o tema do alargamento da União Europeia. O tema não é novo, naturalmente, sobretudo se falarmos dos Balcãs Ocidentais, há muito tempo que vários desses países são candidatos, mas o tema do alargamento tem vindo a ganhar, de facto, um novo protagonismo e uma aceleração, podemos até dizer. Sr. Deputado, eu penso que só o PSD mesmo é que terá dúvidas sobre qual é a posição do Governo a este respeito. A posição do Governo é muitíssimo clara. Nenhum dos meus colegas à volta da mesa do Conselho tem dúvidas sobre qual é a posição do Governo na matéria de alargamento. As manifestações, as intervenções, as tomadas de posição do Governo, quer em Bruxelas, quer internamente sobre este assunto, têm sido múltiplas e coerentes e consentâneas, dizendo que, obviamente, há um interesse geopolítico, há uma necessidade de avançar no dossiê do alargamento. Temos que combater o acumular de frustrações em alguns destes países que há largos anos esperam pela sua vez de entrar na União Europeia e, portanto, é um tema que vai avançar, que vai evoluir nos próximos anos, como tem evoluído ao longo do último ano, com decisões que são tomadas por unanimidade e, portanto, obviamente que têm o apoio de Portugal, da atribuição do estatuto de país candidato à Ucrânia, à Moldova, à Bósnia-Herzegovina, à abertura das negociações com a Macedónia do Norte, com a Albânia. Em relação a tudo isto, obviamente, Portugal tem estado do lado certo, tem estado unido com os seus outros 26 Estados-membros em relação a este tema. O que dizemos também é que, porque queremos alargar, precisamos de preparar a União Europeia para que possa receber novos Estados-membros. Porque sabemos como, já hoje em dia, tantas vezes é difícil tomar decisões a 27. Imaginemos a 30 e qualquer coisa, Estados-membros. E, portanto, precisamos, de facto, de alterar algumas das nossas regras de funcionamento e precisamos de ter em linha de conta o impacto que o alargamento vai ter em algumas políticas-chave da União Europeia, designadamente a política de coesão, a política agrícola, o impacto vai ter no orçamento comunitário. E, portanto, tudo isto não podemos ignorar. Pelo contrário, porque somos sérios relativamente ao processo de alargamento, porque queremos ser responsáveis em relação ao processo de alargamento, porque queremos o processo de alargamento, temos de o preparar, temos de criar a chamada capacidade de absorção e temos que fazer as reformas necessárias para esse efeito. Não devemos começar essas reformas dizendo vamos alterar os tratados. porque temos visto, pelos processos passados de alteração de tratados, quão difíceis e quão traumáticos alguns deles foram. E, portanto, temos que nos entender primeiro sobre quais são as reformas necessárias, qual é o modelo de governação que queremos para uma Europa alargada e mais diversificada, e depois, então, veremos o que é que são os passos que temos de dar para esse efeito. Não nos centremos na forma nem no processo, centremos no conteúdo. Esse debate começou, é um debate muito importante quanto ao futuro da União Europeia. Senhor deputado Firmino Marques, refere-se ao tema das migrações, é um tema absolutamente essencial, no qual temos que ser solidários, como bem refere. É essa a linha que Portugal tem tido sempre a esse respeito, é essa a linha também que Portugal reafirmou uma vez mais recentemente a propósito da pressão migratória que está a suceder no caso da ilha de Lampedusa. Portugal está comprometido voluntariamente com o objetivo de receber até 350 migrantes no regime de recolocação. É essa a meta com que já há muito tempo manifestámos a nossa disponibilidade e é nesse quadro que também agora, mais recentemente, reafirmámos a disponibilidade para poder receber alguns dos migrantes que estão a chegar a Lampedusa. Agora, importa recebê-los, importa também integrá-los, como disse o Sr. Deputado, e por isso, aliás, este Governo, tem aqui a Sra. Ministra de Juntas e Assuntos Parlamentares ao meu lado, como sabe, é quem tem essa incumbência no Governo, tem vindo a preparar o funcionamento da nova Agência para a Integração das Migrações e Asilo, que iniciará funções a 29 de outubro. Também nesse campo, a propósito do ensino da língua portuguesa, a partir de janeiro vai haver um reforço muito significativo com um programa novo, justamente dedicado ao ensino português a quem chega. E, portanto, estamos muito focados no tema da integração, porque é importante que os migrantes possam chegar, pelas razões que já enunciei aqui e há pouco no meu discurso inicial, mas que possam também ser bem integrados e bem acolhidos na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao grupo parlamentar do Chega, começando por ter a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Dois casos, ambos na ordem do dia, são reveladores de situações que ameaçam, a prazo, os equilíbrios necessários para a manutenção da União Europeia como um todo coerente. Refirmo à questão dos cereais da Ucrânia e ao agudizar da situação na ilha de Lampedusa. Ambas as questões remetem para o necessário equilíbrio entre a defesa dos interesses justos e legítimos de cada um dos Estados-membros da União e as políticas desenhadas em Bruxelas como políticas comuns da mesma União. E ambas estão a revelar quanto pode ser letal para o futuro da União Europeia que essas políticas desenhadas em Bruxelas sistematicamente minimizem ou por completo ignorem a legítima defesa dos seus interesses próprios e permanentes que cabe a cada uma das nações da Europa. Os casos cereais da Ucrânia e dos migrantes que chegam maciçamente a Lampedusa são bem reveladores de que seguimos por um caminho que pode, a prazo, fazer implodir a União Europeia. A política seguida pela União Europeia de acolhimento indiscriminado de migrantes iria bater, obviamente, mais cedo ou mais tarde, no muro da realidade. A realidade de populações dos Estados-membros começarem a reagir àquilo que sentem, bem ou mal, para o caso aqui não interessa, como uma ameaça, bem como a realidade da necessidade dos seus governantes se verem coagidos a tomarem em conta essa reação. A visita da Sra. Von der Leyen a Lampedusa, o programa de 10 pontos por ela proposto, sendo um passo, é mais do que insuficiente. Prova dessa insuficiência o conflito quase de imediato surgido entre a Áustria e a Itália, provando que o simples expediente de distribuir pelos países da União Europeia os migrantes que vão chegando não representa, de facto, uma solução. Mesmo problema com a questão dos cereais da Ucrânia. A decisão da Comissão Europeia de levantar as proibições temporárias relativas aos cereais ucranianos em 5 países europeus, entre eles a Polónia, a Hungria e a Eslováquia, levou a que esses países, respeitando os interesses dos seus agricultores, decidissem proibir a importação de produtos agrícolas ucranianos. Mais uma vez, Bruxelas, pela mão da Comissão, bate no muro da realidade dos interesses dos países que a integram. E, neste caso, com o agravante de estar a abalar a imperativa necessidade de uma frente comum no que respeita à guerra da Ucrânia. Algo está muito mal quando este caso se passa com um dos países que na Europa têm liderado o apoio à Ucrânia. Assim sendo, esperemos que haja uma alteração de rumo e uma procura de novos equilíbrios. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, também do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, debate de Estado da União e a conversa do Partido Socialista é a extrema-direita, o perigo da extrema-direita, lá vem a extrema-direita e vem para aqui com conversas que ninguém percebe o que se passa. Uma das primeiras perguntas que gostava de entender, se somos nós que discriminamos ou não, era eu pedia que à saída todos os deputados do Partido Socialista indicassem quantos refugiados podem Vossas Excelências receber em vossa casa. Quantos é que estão dispostos a receber em vossa casa? Porque acabámos de discutir o problema de não existir habitação. Mas acabamos de perceber, tenham calma, acabamos de perceber que Portugal assume mais o compromisso de mais 350 em relação a Lampedusa. Digam-me os senhores, como é que conseguem resolver este problema da multiplicação de casas? A menos que de uma vez por todas assumam que escondem casas dos portugueses porque o Estado não consegue resolver o problema da habitação em Portugal. Mas é o mesmo Estado que diz que tem que resolver o problema da habitação, mas que lá fora não consegue fazer pressão sobre o BCE, não consegue fazer pressão sobre o Parlamento Europeu e dizer que já que tivemos medidas conjuntas para compra de vacinas, para compra de armamento, que se torne uma medida conjunta para resolver o problema da crise da habitação. Mas eu percebo que este Estado da União para vocês hoje era muito mais do que isso. Lamento não estar aqui, o Sr. Deputado não o consigo ver, Pedro Nuno Santos, porque certamente está feliz com o assumir por parte da bancada do Partido Socialista e dos membros do Governo que António Costa finalmente assume aqui hoje, pela boca do Partido Socialista, que é candidato para ir lá para fora. Porque claramente o que vocês fizeram com a tentativa de enterrar a senhora Ursula von der Leyen, com a mistura que fizeram dos partidos políticos e das famílias europeias onde estão, os seus casamentos estão descontextualizados e aquilo que fizeram foi vir lançar a candidatura de António Costa. O que esperemos, sinceramente, é que essa candidatura seja feita não à conta daquilo que vocês querem, mas à conta do Sr. Presidente da República, que dissolva de uma vez por todas este Parlamento, porque Vossas Excelências, o que fazem com estas questões de imigração é envergonhar a nossa pátria, a nossa bandeira.
No tempo agora reservado à Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Peço desculpa, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim refere-se a três temas. Eu tive alguma dificuldade em seguir, mas parece-me que o elemento comum a esses três temas é uma crítica à União Europeia. E, portanto, eu gostaria de perceber se, em relação aos cereais da Ucrânia, a crítica é à medida de solidariedade que a União Europeia adotou de abrir o mercado único europeu à importação de produtos da Ucrânia, especialmente importante no que diz respeito aos produtos agrícolas, atendendo a que a Rússia, como sabe, pôs fim ao acordo de cereais do Mar Negro, dificultando por isso o escoamento dos cereais da Ucrânia e dificultando por isso o acesso dos países do sul global aos cereais que são essenciais para combater a fome. Sr. Deputado, é contra isso que o Chega está? Está contra uma medida de solidariedade com a Ucrânia que consiste em receber os cereais e os produtos agrícolas da Ucrânia? Portanto, a solidariedade com a Ucrânia limita, acaba nos cereais? Não percebi, Sr. Deputado. Depois fala de Lampedusa. E aí o que está em causa é, como já aqui foi dito, manifestar solidariedade naquilo que é o contexto global de um mecanismo voluntário de solidariedade que foi adotado pela União Europeia perante a situação que se verifica, sobretudo nos países da primeira linha, com chegadas de números muitíssimo significativos de migrantes, resultado, sobretudo, e é isso que tem que se combater, da ação de grupos de tráfico de pessoas, de tráfico de seres humanos, que colocam em risco milhares de pessoas, muitos deles, infelizmente, têm morrido no mar Mediterrâneo. Tudo temos que fazer para que o mar Mediterrâneo deixe de ser um cemitério. E, portanto, manifestar solidariedade com esta situação é absolutamente essencial. É contra isso que o Sr. Deputado está. Não percebi. E depois fala da questão da Áustria e da Itália. A questão da Áustria e da Itália, o que é que sucedeu? Foi um fecho de fronteiras, contrariando, aliás, aquilo que é o regime do espaço Schengen. Portanto, o Sr. Deputado está contra que a União Europeia faça vingar o regime de Schengen, faça vingar um regime de livre circulação dentro da União Europeia, sem fronteiras, e acha que devíamos voltar...